Galera, deixa eu só dar um recadinho aqui, bem rápido. Você está prestes a escutar aí um programa que foi transmitido ao vivo. Ou seja, tanto a abertura quanto música foi tudo inserido ali ao vivo, pode ter falhas. Assim como a galera não é presencial, cada um é de uma cidade diferente aí, a gente depende da conexão de internet, de programas de conferência, então pode haver uma falha ou outra na hora do debate, do bate-papo ali nosso. Então, ou pode ser que tenha intervalos muito grandes entre um falando e outro respondendo, assim como vai ter uma confusão que um está atropelando o outro falando, porque a gente, não, como é ao vivo, não tem a mágica da tesoura da edição. Se você estiver escutando esse programa no período que está passando Game of Thrones ainda, saiba que do episódio 1 ao 5, a gente vai estar fazendo ao vivo todos eles. A gente vai estar fazendo nossa transmissão ao vivo desses 5 episódios. Se você estiver no nosso site escutando isso, ou vai lá, vai estar toda a descrição ali das nossas redes sociais, aonde vai estar dizendo a data e a hora que vai ser cada transmissão de cada episódio. Dito isso, um bom programa para vocês.
Este programa não é recomendado para menores de 18 anos de idade.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações de um Nerd. Você está ouvindo Variações Cast ao vivo e eu sou o Andrés, de São Mateus do Sul, no Paraná.
Senhoras e senhores, boa noite. Aqui é o Vitor Alexandre. Também estou falando de São Mateus do Sul, no Paraná.
É isso aí, galera. Era para termos convidados, mas pelo visto não deu certo. Não podemos ficar sem falar do segundo episódio do Game of Thrones, então eu e o Vitor, para não ficar sem conteúdo para vocês, vamos nós debatermos nossas opiniões sobre o segundo episódio da última temporada de Game of Thrones. Ai, ai, por onde começar?
Você acha de começar no começo?
É uma boa pedida. Ah, Vitor, como que estava a tua expectativa para esse episódio?
Como eu disse, minha expectativa é alta, né, para toda a temporada. Né, com certeza estava alta também para o segundo episódio.
E atendeu?
Sim, na minha opinião atendeu, sim. Apesar dos detalhes, mas atendeu.
Quem acompanhou a nossa última live ou o arquivo que ficou armazenado lá no nosso site ou no Spotify ou qualquer agregador que estiver nos escutando, sabe que eu vim para a oitava temporada com uma expectativa diferente, né? E mesmo com essa visão de expectativa diferente, o primeiro episódio eu relevei, até gostei, mas esse segundo, para mim, putz, cacete, não consegui, não deu para engolir. Então, vai ser dois times aí, pelo jeito, eu contra o Victor, e vamos ver. Muda a opinião de quem aí, os dois vão sair com a mesma opinião no final.
É, ou não, né? Na verdade, talvez não mude a opinião, mas você talvez entenda os pontos ou não, né? Mas... digamos assim que esse episódio foi um... fanservice, digamos assim. Porra, talvez.
Um puta de um fanservice com... uma dose de... encheção de linguiça, né? Mas... Vamos lá. É, a gente sabe que o primeiro episódio terminou com o quê? Na hora que o Jaime chega ali pra conversar com o... É, ele chega em Winterfell e daí dá de encontro com o Bran, daí, porra, deram aquele gancho pro próximo episódio. Ah, meu Deus, o que, que vai ser? O trailer lá expôs um pseudo julgamento do Jaime Lannister e a gente já começa por aquele julgamento do Jaime Lannister. Que foi, porra, era o que todo mundo, eu acho que esperava que ia acontecer. Era, tipo, literalmente uma lavagem de roupa suja ali. Ah, teu pai fez isso, fez aquilo, né? E daí eu fico me questionando, tá, beleza.
É que na verdade não foi teu pai, né? É porque quem matou, na verdade, o pai da Daenerys foi realmente o Jaime.
Não, exatamente, eu só inverti
o papel
dos personagens. Mas que nem, eu fico me perguntando, tá, e se o Jaime chegasse com o exército? Ah, não, daí tudo bem, aí o Jaime, porra, deixa quieto, nem vou questionar ele com isso aí. Agora que ele chegou todo leal e sozinho, porra, não, então vamos julgar esse filho da puta. Não.
É, mas se fosse um exército pequeno, eles provavelmente também poderiam ser julgado ou, né, feito prisioneiro. A questão não é nem muito essa, na verdade. Porque já sabíamos que não viria um exército pra ajudar, né? Então...
Não, a gente sabia, a Daenerys não sabia. Então, porra, ela decidiu o quê? Ali em cima da hora, porra, vamos julgar você, então. Eu vou julgar, porque eu escutava historinhas de quando você matou meu pai, matou... porra, fez e aconteceu, e eu sempre ficava pensando como que a gente ia matar esse cara. Porra, e daí eu fico puto que ali na hora, quando é pra questionar o John, porra, todo mundo fala. Ah, por que não levantou a Sansa e a pequena Mormont ali e falou assim, o negócio é o seguinte, ô bonitona, porra, até onde a gente sabe, o teu pai queimou o vô do nosso Lorde e o tio do nosso Lorde e teu irmão, né, supostamente aos olhos deles, sequestrou a tia deles também. E aí, como que fica? Ninguém levanta a peteca na hora.
É, mas a Sansa também levantou um monarca que você tentou destruir nosso rei, nossa família, não sei o quê. Aí no final das contas, quem intervém... Ah, o Piazão também fala, né, que a gente não faz por amor e tal, que ele fala, a gente tava em guerra e não sei o quê.
Porra, foi legal. Eu acho que também é um negócio que tá sendo... Tá vindo aí, acho que da sétima temporada, que é essa folia de... Eu acho legal, é uma boa referência e... Só que, porra, não em excesso, essa folia de, tipo, frases soltas se referindo ao passado, sabe? Tipo, lembra que foi falado na primeira temporada? Lembra que foi falado na segunda? É, o tempo todo, porra, tem vários recursos que estão sendo usados, tanto na sétima e principalmente na oitava, que a gente vai falar ao longo do programa, que porra, são recursos que estão usados em excesso e não tá levando a história pra lugar nenhum, parece.
Na verdade, eu acho que essa frase não foi usada pro público, eu acho que foi usada realmente pra surpreender o personagem e tal, porque foi um recado do Bran pro Jaime, assim, eu lembro, cara, eu lembro o que você fez. Eu acho que foi mais um recado do Bran do que...
Não, tudo bem, mas aqui nem o Bran é o campeão da... Ele não faz nada, não fala nada, e quando fala, ele só solta a frase, tipo, parece que, vou pegar o script de três temporadas atrás, porque eu não tenho capacidade de ter script novo. Então, na temporada passada, ele já soltou aquela, o caos é uma escada, uma coisa assim que ele soltou pro Mindinho. que foi referente à primeira temporada. E agora ele solta essa que é ao primeiro episódio da primeira temporada.
O primeiro episódio da série, né?
É, exatamente. Então, porra, fica muito aquele jogo de frases pra te remeter lá atrás e acaba em nada, porque no final o julgamento do Jamie Lannister virou, como eu falei, uma lavagem de roupa suja e, porra, no final ele ficou lá do mesmo jeito, entendeu?
É, mas era esperado que ficasse lá também,
não,
né?
Isso aí que eu fico puto, porque daí não teve consequência, entendeu? Porque se ele chegasse sozinho, chegasse com o exército, porra, deu na mesma. Porque ele chegou lá, foi julgado, ele ainda falou na cara de todo mundo, falou, ó, se fosse pra repetir, eu repetiria tudo de novo. E aí, belezão, vocês vão fazer alguma coisa contra mim? Não, tô aqui pra espada, você vai lutar pela gente. Então, porra, não precisava ter aquela cena. Tivesse, sei lá, um diálogo isolado entre os dois, não todo aquele mise-en-scène ali.
É, na verdade a questão da... Quem salvou ele foi a Brienne, né?
É, não, é... Não, e a Brienne salvou jogando na cara da Sansa ainda. Falou, ó, por causa do bonitão aqui, ó...
Você tá, porra, aqui também.
É, você tá viva, porque foi ele que me deu uma espada aqui de aço valeriano, ele me deu a armadura, ele mandou eu ir atrás de você e cumprir a promessa que eu tinha feito pra sua mãe. Então, ô, belezona. E aí? Daí a Sansa ainda solta que você lutaria por ele, ou você, porra, defende ele.
Você confia nele, não importa.
Daí ela falou que sim, daí a Sansa já falou que sim. Aí a Daenerys, a menina birrenta dali, vira pro Jon Snow e você, Lorde do Norte, Protetor do Norte.
Protetor do Norte, né? Que é o título que o Stark tinha, o Ned Stark tinha.
Isso.
Warden of the North.
E daí o Jon Snow com aquela cara de Totite que ele faz, né? Aquela cara de gatinho do Shrek.
Ele sempre tá com aquela cara.
Aquela cara de coitado. E agora ele, além de estar com a cara de coitado, ele tá com aquela cara que ele não consegue olhar pra Daenerys, que parece que ele tá na cabeça dele. Nossa, eu tô sujo. Parece que ele tá se sentindo sujo até. Que daí ele falou, meio que ele deu um discursinho ali também bonitinho, que ele falou, ah, porra, todo homem é bem-vindo pra lutar por nós, mas meio que ele falou assim, ah, se a Sansa falou, então tá falado. Meio que isso que ele quis dizer ali.
Pois é, exatamente, mas é coisa do personagem, cara. Você sabe como que o Jon Stark, a Aegon Targaryen é, né? Ou o Jon Snow é. Ele sempre foi assim, desde o começo, cara. E isso não vai mudar no personagem.
Não vai, mas parece que ele ficou mais... Porra, ele ficou muito molão, principalmente depois que renasceu.
Mas ele já era... Não, na verdade, ele já era mole, cara. Lembra que ele perdoou o caboclo lá na Patrulha da Noite? O cara... Não, tem só cagada.
Ele não perdoou ninguém na Patrulha da Noite. Ele cortou a cabeça do cara.
Isso, mas... Não, ele matou depois que ele ressuscitou. Ele mandou matar o Piá, inclusive.
Não, peraí, antes dele morrer, ele pega no segundo episódio da quinta temporada, se eu não me engano, tem um cara lá que era até da Guarda Real, lá de King's Landing, o Jon Snow, como Lorde Comandante, manda ele lá pra um outro castelo lá, e ele se recusa, ele fala, então tá bom, leva o Ser Alistair lá pra fora.
Verdade.
Porra, eu sei bem desse ponto, porque eu não botava fé que o Jon Snow ia matar o cara, que o cara pede clemência no final, verdade. E ele pega e corta a cabeça dele. Mas depois que ele renasceu, porra, eu achei que ele ficou meio molão, assim. Não sei se é... Porra, do personagem, ou é do pessoal do roteiro, ou até a falta, sei lá, dos livros. Eu não gosto de carregar essa falta dos livros, que daí parece que desmerece o trabalho da galera que tá fazendo agora. Mas, porra, tem hora que tá parecendo mesmo falta de livro.
Mas é que a série tá caminhando pra esse lado aí, na verdade. Eu já tava caminhando, né? Tipo, no final das contas, o Bento, você tá se juntando pra lutar contra o mal, cara. É isso que tá acontecendo. Só espero que não seja tão óbvio, né?
É, tomara que não. E daí, nesse mesmo mise-en-scène ali que a gente tem ali da lavagem de roupa suja, meio que quando termina toda aquela conversinha deles, dá pra ver que é tipo, a Sansa sai pra um lado, a Daenerys fica lá que nem uma estátua e o Jon vai pra outro. E ali de fundo dá pra pescar que o Varys já viu que tem alguma coisa estranha no ar ali. Porque ele,
é, mas
ele...
o Varys é liso, né, cara? Ele percebe tudo, esse filho da mãe. Ele é muito, muito bom observador. Então...
É, é a vida dele, ele tá vivo.
Exatamente.
Por ser desse jeito, né?
Exatamente, então esse, isso faz parte do personagem também. Outra, na verdade, aqui, esse episódio, cara, foi um... Como posso dizer também, além do fanservice, ele foi tipo uma afirmação de cada personagem.
Como
uma
assim?
Reafirmação de... Por exemplo, o Jon Snow com aquele jeitão dele. A Daenerys querendo se impor. A Sansa... fazendo o papel dela de, digamos assim, de lady do norte. O Jaime querendo redenção, digamos assim. Daí no final, né, depois que nós vamos comentar, cada personagem meio que se reafirma. Eu acho que meio que se reafirma, assim, sabe?
Eu acho que parece que é comum de início de temporada. Porque a Daenerys, ela tá uma mala sem alça. Que nem ela tava no começo da sétima temporada. Que era chata pra cacete. Né? Eu já não sou muito fã da Daenerys. Mas, porra, ela tá uma menina birrenta. Que nem tava no começo da sétima temporada. Eu quero que seja do meu jeito. Pronto, acabou. Parece que ela não se tocou. Que a vida em Westeros... Se resolve que nem tipo a Sansa faz, o Tyrion faz, o Varys faz, que é na politicagem. Não é no tiro, porrada e bomba que ela resolveu a vida dela lá em Essos. Que em Essos tudo ela resolveu na porrada.
Mas é como disse um amigo meu, o Luiz, que tava conversando com ele mais cedo. Ele disse a mesma coisa, que ela parece que não tá gostando do Westeros. Ela parece que queria estar em Essos ainda. Ela parece que não tá gostando da vida em Westeros ali, não tá se adaptando.
Porra, então volta pra lá e...
Exatamente.
Fique por lá, porra. Guria chata do cacete. Daí na sequência ali dessa lavagem de roupa suja, né? Daí a gente vê ali o primeiro...
A forja daí, né?
É, a Arya encontrando o Gendry e cobrando a arma dele, né? Tipo, falando, e aí, belezão, já terminou lá minha encomenda? Né? Porra, isso que ela não
se tocou... Fala... Ela fala pra ele também que ele é o herdeiro do Baratheon.
Não, isso aí é depois.
É,
isso aí é depois.
É, tá,
eu quero até entrar nesse tópico. Porque ela fala ali, tipo, porra, bota pressão e já terminou minha arma, já terminou. E porra, não vê que o cara tá em ritmo de Natal ali, né? Porra, o cara tá cheio de encomenda ali. A belezona. Cobrando a arma dela, daí ela até pergunta como que é lutar com os vagantes brancos, como que eles são, qual que é o cheiro deles, como que é...
Porra, aparência e tal.
Aparência e tal, e ele fala que eles são mais pura morte.
Eles são... Não, primeiro ele fala que eles são maus, né? Primeiro ele só fala isso, eles são maus. Daí dela, é até um filho de um ferreiro, um aprendiz de ferreiro, alguma coisa assim, conseguiria me falar com mais detalhes, daí ele explicar... eles são a morte, ou são algo como a morte.
Ah, e ela tá subestimando ainda eles, né? Porque, tipo, ela acha que já passou por tudo que ele é pior, né? Tipo, não desmerecendo o que ela passou.
Não, ela é foda, tipo, ela é foda, mas ela é foda pra matar um humano. Ela, na furtividade, né? Na velocidade. Será que funciona? Será que funcionaria contra um vagante branco esse tipo de estratégia? Não, né? Acho que não.
Eu também acho que não, ainda mais que eles estão vindo em tropa, né? Eles,
vai ser uma batalha campal e não um jogo de assassinato, né? Ela é ótima para assassinato, ela é furtiva, ela é pequena, ela vai chegar e executa alguém, mata um alvo importante, mas não numa batalha campal. Batalha campal, quem se cede lá? Se é o Jaime, né? Se tivesse nas capacidades, o Cão, o Jon Snow, esse tipo de... o cara mais... Né, combate, não a furtiva.
Tem o Tormund ali, porra, tem uma galerinha ali.
Exatamente. Mas esse tipo de personagem, esse tipo de gente que é boa pra combate campal. Ela não vai ser. Acho eu que ela não se daria muito bem num combate, né, aberto. Mas.
É. E daí, na sequência, daí a gente, depois dessa cena da área, a gente pega uma sequência do Jamie ali, né?
E, ah, é?
É tipo, é o Jamie ali em três cenas com três personagens diferentes. Primeiro a gente tem o Jamie ali com o Bran, que todo mundo queria saber também, né, como que seria esse encontro do Jamie com o Bran. E eu acho engraçado que todo mundo caga pro Bran, né? Porque você pode ver, o Bran sempre fala assim: ah, agora eu sou Corvo Três Olhos, ah, agora não sou mais eu.
Aí todo mundo fala assim, tá bom, senta lá.
Vai, senta lá, ô porra, agora você fez bullying com o cara, né? Senta lá, ele já tá sentado, porra. Não, e todo mundo abandona o moleque, tipo, ele deve ser chato pra cacete, porque você só encontra o Bran isolado.
Sozinho, né? Só tá sozinho.
Porra, esse moleque não fala nada com nada, porra, vamos deixar ele tá lá louco, quietinho.
Certo, pensa assim, tá loucaço esse cara aí, certo, foi lá, né?
Puxado pra polo até dizer chega, junto com o velho da árvore lá.
Não, certo, pensa, tomou muita porrada na cabeça e
tá meio... mas daí é até legal, assim, o papo do Jamie com o Bran, que o Jamie fala assim: ah, eu não sou mais aquele. Daí ele também fala: eu também não sou mais aquele Brandon, né? Agora eu sou outra coisa. Daí o Jamie caga, né, pra ele.
Eu acho que eu não vou falar isso que é ao vivo, mas eu acho que deve ter passado alguma coisa na cabeça do...
Eu acho que o Brandon deve estar daquele jeito, porque ele viu coisa demais cedo demais, né?
É.
Naquela janela. Mas ali daí o Brandon fala ainda, tipo, você só não é mais aquele porque você me empurrou de lá.
Uhum.
Porra, eu achei muito, muito jóia essa parte. E daí o Jamie já sai dali, encontra o Tyrion, né, também, pra eles terem aquele papo de irmão ali, também, que não levou a lugar nenhum. É, tipo, tirando a conversa com o Bran, que a conversa do Bran todo mundo queria que tivesse. Eu era um que tava doido pra ver como que seria essa conversa.
Sim.
É, daí com o Tyrion ali foi muito, tipo, só falando da vida, né?
Mas é que o Tyrion também, né? O Tyrion é do jeito dele, né?
Porra, pra ver...
Gozador, tirando sarro e tal, e beleza.
Pra ver como ficar do lado da Daenerys é ruim, porque o Tyrion era o cara da putaria, até a putaria ele largou.
Ele comenta alguma coisa assim, né?
É, ele comenta, então... Porra, é totalmente depressivo estar do lado da Daenerys, porra.
É, ela dá uma mijadona nele também.
É, e daí na sequência também a gente tem o Jamie, ele sai de...
Ele sai cumprimentar todo mundo, né?
É, exatamente.
É igual o cara que chega atrasado numa festa, daí chega um grupinho conversando assim, só pra se atualizar o que aconteceu.
É, porque dali ele já sai e já vai conversar com a Brienne, porque daí ele fala que queria, se ela deixar, queria ele...
É, lutar do lado dela, sob o comando dela, sob o comando dela.
Que ela vai estar liderando um fronte, não sei das quantas, né?
Fronte de esquerda, fronte direito, ou algo assim.
E saindo dessa meiuca ali do Jay, daí a gente tem o
Friendzone Eterno.
É, o Friendzone Eterno, indo defender o Tyrion pra Daenerys, porque um pouquinho antes a Daenerys já tava... Já não é de hoje que ela tá meio mordida da cara com o Tyrion, né? E, porra, vamos e convenhamos que... Porra, nem... o Tyrion ele não fez cagada, ele tomou decisões políticas e todo mundo fala assim, ah, porra, o Tyrion só tá fazendo besteira. Mas
é que ela tá jogando a culpa dos infortúnios de coisa que não tem na cabeça dele, tá? Tipo, o cara tá sendo boi piranha, coitado.
Pois é, exatamente, porque ninguém dá os créditos... É que os maus resultados do Tyrion podem ser boas estratégias, tipo, do lado oposto, ali no caso da Cersei. É, que, querendo ou não, a Cersei também é uma boa estrategista. Ou pelo menos era, né? Isso aí a gente fala um pouco mais pra frente.
É.
E daí, porra, o Jorah defende ali o Tyrion, daí a Daenerys sai dali, porque parece... Lembra muito novela, porque tem muita sequência. Um personagem saindo daqui já conversa com o outro, sabe? Isso aí tudo em menor, que daí a Daenerys vai ter uma conversa de comadre lá com a Sansa. Porra, cacete, puta que os pariu, que conversa chata do... Ó, eu vou falar, eu sei que é ao vivo, mas, pô, porra, o Game of Thrones, nos últimos tempos, eles tratam, parece que o espectador como bobo, porque, que nem, porra, todo mundo na sexta temporada, eles já fizeram aquele lance do bebezinho virar o Jon Snow, pô. Beleza, Jon Snow é um Targaryen. Todo mundo sabia. Aí na sétima temporada, eles dão um reforço mostrando, porra, um registro, daí aquela visão do Bran, daí, porra, explicando detalhe por detalhe, ó, Jon Snow é um Targaryen. Aí,
os caras foram até no cartório, os caras tinham até print do cartório do cara pra confirmar isso.
Pois é, então a série tá com essa mania de tipo, porra, eu acho que o espectador não vai entender, eu vou explicar. E daí, nessa conversa de comadre da Sansa com a Daenerys, porra, a Daenerys com um papo de empoderamento feminino. Porra, todo mundo sabe, você não precisa jogar na nossa cara que as mulheres em Game of Thrones são fodas. Eu acho as mulheres fodas.
Sim, cara.
Todo mundo acha, porra, as personagens mais fortes da série são mulheres, porra, tanto a jornada da Daenerys, a jornada da Sansa, até a jornada da Cersei, querendo ou não.
Da Arya.
Entendeu? Então, as jornadas mais pesadas e mais sofridas, né, e que ganharam mais poder no final, a Brienne também, né, a gente não pode esquecer.
Sim, claro. Eu não comentei porque seria redundante, cara.
São femininas, então, porra, a série não precisa ficar gastando tempo, porra, explicando pro espectador coisa que ele já sabe há 7 temporadas. Coisa que, porra, a internet já comenta 7 temporadas, que produtores de conteúdo já comentam 7 temporadas. Então, porra, ficar, porra, esfregando isso na tua cara, não que seja ruim, mas se você tá com... Porra, episódios limitados de 6 episódios pra terminar uma série dessa, porra, ocupa o tempo com coisa útil, que jogue a história pra frente e não fique, porra, segurando a gente com essas informações que a gente já sabe. E daí nesse mesmo papo, vem um recurso que é outra coisa que eu tô achando exagerado nessa temporada. Aconteceu no primeiro episódio, porra, voltou a acontecer nesse, daí até na live passada eu não comentei, que é o quê? É o recurso de quando existe realmente uma informação relevante para a continuidade da história, o assunto é cortado inesperadamente. É que nem a Sansa ali fala assim, o Jon Snow, a gente perdeu o norte para os Bolton, perdeu o norte para não sei quem, o Jon Snow foi lá e recuperou, né? E dali pra frente a gente jurou nunca mais ser... Não é submisso, é...
É, se ajoelhar... Não, é nunca mais se ajoelhar pra ninguém.
É, exatamente, que é meio que o Norte seria independente.
É, agora, exatamente. O Norte que é independente, é o Ira do
Game of
Thrones. O troço é baseado, exatamente, mas o troço é baseado
daí a Sansa fala assim... Só que daí agora a gente vai lutar tua guerra e como você pegar o trono de ferro? Como que o norte vai ficar? Coloca a Daenerys em checkmate ali. Só que daí em vez do diálogo continuar pra gente saber a resposta...
Interrompe.
O roteiro faz o quê? Porra, chegou o Tio. Chegou o Tio, porra, não faz isso. E isso não acontece só nessa cena. Acontece em outra que eu vou falar lá pra frente. Aconteceu... Porra, no primeiro episódio, e não duvido que acontecer no terceiro, no quarto, no quinto e no sexto, entendeu? No sexto, se acontecer também é sacanagem, né? Mas é...
Ah, não, é no sexto não tem como.
Mas, porra, não pode fazer isso. Diálogos bobos tem começo, meio e fim. Agora, porra, um diálogo que move a história, eles cortam assim, porra...
Os caras estão subitamente... querendo deixar em cliffhanger, os caras vão querer resolver isso no último episódio, cara.
Porra, não, eu... Porra, daí...
Não duvide.
Aí acho ruim quando chamo de novela.
Ó, e uma coisa que eu disse, cantei a pedra. Cara, a série tá se caminhando pro final de Disney, cara.
Pois é, não, é, isso aí a gente também pode comentar, mas pro final, você acha um final Disney, eu acho que vai, pode rolar uma marvetização, mas eu vou deixar mais pro final do programa ali. Porra, daí tem, embora tenha sido cortado subitamente esse diálogo da Sansa com a Daenerys, porra, eu achei muito legal o encontro do Tyrion com a Sansa.
Sim, sim. Porque o Tyrion que salvou a Sansa, né?
É,
do Bolton, né? Ele cagou o pau pra caralho no começo, né? No começo da guerra e tal, lá, que ele invadiu o Winterfell, fez toda aquela mise-en-scène, capturou os fazendeiros, queimou os piazinhos. Tá, fez toda aquela cagada. Depois ele foi capturado pelos Bolton e virou Rick, né? O Fedor. Aí ele, daí tem, né? Depois ele salva a Sansa.
Isso. E ali, na verdade, querendo ou não, você pode ver que, além dele ter um carinho pelos Stark, ele tem um carinho grande pela Sansa, porque, querendo ou não, foi a Sansa que ele tinha sido quebrado pelo Ramsay Bolton, virado o Rick, né, o Fedor. Ali, como
Fedor.
E ela que desquebrou ele, né?
Sim.
Então, porra, aquele abraço ali eu achei muito sincero, achei muito legal.
Pelos dois lados, né?
Isso. Daí tem uma coisa que a galera reclama, porra, isso aí eu já ignorei faz tempo, né? Que eu vi alguns comentários na internet que é como que o Tyrion chega tão rápido de King's Landing lá, né? Quando eles salvou a Yara até o Winterfell, mas porra, quem reclama disso ainda, porra,
tá onde? Além disso também não tem menção de tempo passado ali, né?
Na verdade a série usou uma vez menção lá na primeira temporada, quando falou que o Robert Baratheon levou 27 dias pra chegar em Winterfell. Então. Mas dali pra frente deu pra ver que eles resolveram cortar isso aí. Meio que, porra, a gente pode se complicar com essas...
lapso de tempo, digamos assim.
Exatamente. Então eu sou chato pra cacete com a série, mas é um negócio que eu relevo. Porra, esquece. Porra, chegou. E aí, porra, quando a série tinha 10 episódios, o pessoal chegava rápido. Imagine agora que tem 6 só.
Os caras não podem perder tempo viajando. Não pode parar nos botequinhos, tomar um gole. Tem que ir direto.
E daí a gente tem aquela visão, digamos, da organização pra guerra fora dali do Winterfell, ali nos arredores, e tem o Davos ali que tá servindo sopa pra geral, né?
Sim.
Que é sopão comunitário, e daí tem uma outra ceninha muito legal, que é quando o Davos vê aquela menininha que lembra...
A que foi queimada lá.
A princesa Shireen.
Uhum.
E daí até vem, eu acho que é a Guile, né? Se não me engano.
A Guile.
Assim,
é, porque ela, a menina diz que quer lutar, não sei o que e tal.
Isso. Daí a Guile ainda solta aquela, porra, por que você não vem pras criptas que eu acho que eu vou me sentir mais segura com você lá?
Protegendo a gente é. Usa a inteligência pra.
pra poder convencer a menininha.
É.
E daí nessa mesma cena que é ali fora, porra, só troca ali o ângulo e a gente tem o Jon Snow recebendo o restante do Esquadrão Suicida, né? Até um sarro. Que ele vai abraçar lá o cara que hoje. É de alguma coisa o nome do cara. Que é o Lorde Comandante agora da Patrulha da Noite, né?
É, o que é o amigo dele lá, né? Um dos amigos dele, o...
Só que do nada, brota o Tormund. Do nada, ele veio e... Bumba, parece um... Como que é? Quarterback?
Um quarterback.
Eu acho que é quarterback o nome, sei lá. É um zagueiro de futebol americano e... e atropela.
É, o cara, o remendado lá, também, e então.
Ah, o Beric Dondarrion. É, tipo, é o restante que os que vão morrer, provavelmente, né?
É, daí eles falam lá da cidade, lá da...
Da última lareira.
Que foi dominada e tal.
Pois é, para ver como que se eles sabem que os Vagantes Brancos já passaram por lá e estão a caminho do Interfell, eles conseguiram passar pelos Vagantes Brancos.
Passaram a fugir, né? Eles fugiram dos Vagantes.
Não, mas que nem na última lareira, os Vagantes já tinham passado por lá. Isso quer dizer que
eles... Não, eles... É, né?
Então, então, se os Vagantes Brancos estão indo para o Interfell, é o mesmo caminho que eles estavam pegando. Ou seja, eles vão ter que passar pelos Vagantes Brancos. Porra, caralho, como os caras andam devagar, né?
Só que se eles estão a cavalo, e os Vagantes Brancos vão andar com as tropas deles a pé, né? Não vão acompanhar a tropa a pé, não vão correr, né, de cavalo. E eles provavelmente vieram a galope. Enquanto, por exemplo, os Caminhantes Brancos, mesmo estando de cavalo, o grosso da tropa deles é a pé.
É, só que o grosso da tropa deles não para pra descansar, né?
É.
Mas, porra, mas não, também não dá.
Não dá pra saber a distância também, vai que não é nem muito longe.
E também não dá pra ser tão chato, né?
Né? É, você que reclamou disso, né?
Não, na verdade eu tava querendo ser chato. E daí depois a gente tem uma... parece ali um pequeno conselho de guerra, né? Que é todo mundo... Porra, como que a gente... Porque a tropa do Esquadrão Suicida ali trouxe as informações que eles têm só até o amanhecer.
Sim, é. Os caras estão chegando, né? Olha o bicho vindo.
Pois é, exatamente. E daí, porra, essas horas que não dá pra entender como que eles não usam o Bran. Ô, Bran, dá uma olhadinha pra ver onde que estão os caras, né? Tipo, onde que estão os
caras. Todo mundo caga pro Bran, que ele se disse, cara. Todo mundo duvida do Bran, cara. Os caras acham que o Bran é meio louquinho.
Pois é, todo mundo só dá bola pro Bran quando é conveniente pra história, né? Então, porra, o Bran eu sempre achei um puta calcanhar de Aquiles da série, assim, sabe? Bem, tipo, é complicado explicar o que é ele, os poderes dele fica meio sem explicação, meio ao léu, com várias teorias, e tipo, porra, se ele usou desse jeito, por que que não usa pra outro, entendeu? Não dá pra entender. Só que daí ali nesse conselho de guerra, porra, tem um negócio ali que me encucou até. Porque o Bran se propôs...
Fala da marca lá.
Fala também. Da marca e fala que o Rei da Noite tá vindo atrás dele. Então o que dá pra entender pela primeira vez na série, né, que o objetivo do Rei da Noite é o Bran.
Sim. Por que não leva o Bran lá pra Essos lá e deixa ele lá? Solta o Bran lá, ó, se vira aí. Se vira aí, pessoal.
Aqui é quentinho e tal. Ou larga ele numa ilha, né? Sei lá. Pois é, cata um dragão e leva ele pra uma ilha. Ou leva ele de volta pro norte e constrói a muralha. Enquanto eles levam ele pro norte, sei lá. Porque o que deu a entender ali foi o quê? Que o Bran falou assim, ele quer vir atrás de mim. Porque eu tenho todas as lembranças dele, né? Eu tenho todas as memórias dele. Então meio que dá pra entender que o Bran é o HD externo do Rei da Noite.
É, o Rei da Noite, o que ele quer? Ele quer ser um com a morte, digamos assim. E daí o que nem diz o Sam, né? O Sam diz que a vida é só um conjunto de lembranças, digamos assim. Então o Rei da Noite quer realmente se tornar a morte, algo assim, né?
Pois
tipo,
é,
não quer ter lembrança e nada. Então...
Isso ali pra mim ficou bem confuso. Porque a gente já sabe que o objetivo do Rei da Noite é ir pegar o Bran. Então, porra, quer pegar o Bran porque o Bran tem as memórias dele. Então, ao longo da série, a gente sabe que as informações do Corvo de Três Olhos vêm desde a criação lá do... Que os meninos da floresta... os filhos da floresta criaram o Rei da Noite... Vindo lá pra casa as informações.
Sim.
Então, porra, o que dá a entender é que nem eu falei, ele é um HD externo do Rei da Noite. Porra, se ele pegar o Bran, o que que acontece?
Não tem como a gente saber, na verdade, né? Só quando capturar.
Pois é. E daí, terminando esse conselho, né, que daí ele quer ser usado de isca e tal.
É, o tio, o Greyjoy lá se voluntaria pra ser guarda dele lá, pra ser fazer segurança dele e tal.
Ali ele já assinou a sentença de morte dele.
É.
Né?
É.
Tipo, a gente já sabe como que o tio vai morrer. Ainda mais que o Theon, ele não é um combatente de confronto direto, né? Ele é um arqueiro, porra, ele tem que defender de longe. Mas seja, quando termina esse conselho, todo mundo vai embora, fica o Theon, o Tyrion e o Bran. Que daí o Tyrion fala assim, ah, porra, você é um carinha interessante e tal, não sei o quê. Daí meio que, ah, tem várias histórias e blá blá blá, são... Daí o Tyrion fala assim, ah, eu tenho tempo pra escutar tuas histórias. Meio que os dois vão sentar pra conversar, né, pro Tyrion saber.
É, o Tyrion puxa a cadeira, inclusive.
É, porra, aquela hora me deu um cagaço, mas um cagaço de virar um fanservice do caralho ali. De tipo, o Bran soltar do nada, falar assim, porra, eu tenho uma visão aqui, ó. Ele arregala os olhinhos e fala, sabia que você é um Targaryen também? Porra.
Eu não pensei nisso, cara, nem...
Porra, eu tava num cagado. Eu falei, porra, será que vão jogar assim, tipo, de graça, que o Tyrion também um Targaryen agora nos finalmente, né? Eu falei, porra, mas por enquanto, ainda bem que não
falaram. Ainda tá seguro, hein?
Ainda
não falaram nada.
E daí, porra, termina essa cena ali dos dois conversando, a gente vai lá pra... Literalmente uma conversa do boteco em volta da lareira ali com o Jaime, com o Tyrion, com a...
Podrick, com a Brienne.
Porra, né? Geral ali, né? Todo mundo bebendo e batendo papo. Um comentário que eu... E só falando asneira, né?
É.
Só falando bobeira. É um comentário que eu fiz ontem até lá no... Que eu tava participando, mas participando como espectador... Né, da live do Pode Tudo no Cast, eu até falei que nesse trecho aí surgiu o primeiro projeto de podcast em Westeros ali, que é puro papo de boteco, eles falando besteira só, né?
Bosta. A parte mais legal dessa conversa foi a hora que o coisa da vinho pro Podrick. A Brienne, ó, só tome meio copo lá, pensando que amanhã você tem que estar de boa, né? Vai lá, o tiro e enche a taça do cara a ponto de derramar, né?
Essa não, parte... Não, e daí, tipo, o Sr. Davos não queria beber até o Tormund começar a falar asneira lá, né? Tipo, porra, eu fui criado por uma gigante.
Bebeu o leite da gigante. Ele matou o gigante e começou a mamar a gigante.
Não, e isso porque...
E daí ele bebe leite, né, pra ajudar.
É por isso que eu sou
Sabe
forte.
Sabe-se da onde aquele leite.
O que dá tristeza, assim, que eu acho Tormund um cara, um personagem legal, mas se for olhar desde o surgimento dele até nas duas últimas temporadas, visivelmente ele virou um alívio cômico. Porra, ele é o cara que, tipo, apareceu em tela é pra você rir. Então, porra, tipo, eu gosto dele, mas deu pra ver que eles deram um downgrade ali de seriedade, digamos, no personagem. E... Puta, daí depois desse papo de boteco, a gente tem...
Puta... Você chegou a acender um cigarro, né?
Pois é. A gente tem, porra, caralho, pra falar dessa cena. A cena do Gwendolyn, que ele entrega a arma pra Arya, e a Arya vai lá e... Porra...
Como disse um comentário na internet aí, que minha mulher falou, né? A Arya podia estar preparada, mas eu não tava.
Pois é. Não que... Porra, eu seja contra... Longe de ser contra putaria na...
Em qualquer coisa, né?
Em Game of Thrones, o que você tá mais... Mas, porra, foi... Tão desnecessário ali. Tão desnecessário, porra. É outra vez tentando fazer casalzinho dentro de Game of Thrones, coisa que não precisa. Porra, ainda mais nesse formato. Porra, ficou. Por isso que eu falei, ficou mais feio ainda. Que ficou estranho de tipo. Ah, eu sou bastardo do Robert Baratheon. Daí dali um tempo, porra. Mais um pouquinho, claro, eu quero dar. Porra, a Maisie Williams lá, que é a área, paga nudes.
Bem a boca, né? Bem a boca.
É, mas é tipo até estranho, assim. Mas, é, sim. Eu não tô reclamando do ato em si, eu tô reclamando que é um casalzinho que todo mundo queria ver e fizeram. O casalzinho. E não move de novo.
É, mas eu acho que esse casalzinho apareceu no começo já, tipo, lá no. Mas... Não, quando ele foi capturada já.
Não, mas lá ela era um menino pra ele. Porque ele era o...
Mas ele descobre antes dele ir embora.
Ah, sim. Mas, tipo, a química dos dois é legal pela amizade que sempre foi. Tipo, porra, ela nunca pensava talvez até pensasse, mas nunca refletiu dentro da série em os dois serem um casal. Né? Uhum. Até porque os dois tomam um rumo bem, bem diferente. É a mesma coisa, de repente, porra, o Jamie e a Brienne têm uma química muito legal.
E só de repente, que tem amizade também.
É, exatamente, de repente os dois se tornaram um casal. Porra, não orna. Não orna. Ainda mais pro momento. Então, porra, foi puro fanservice. Foi pura encheção de linguiça, entendeu? Porra, queimar tempo de tela com uma. Putz, com. Se a temporada tivesse, sei lá, 15 episódios, até podia pôr uma cena dessa aí, que daí eu não me importava. Agora, porra, só. A gente já tá. Com um terço da temporada completo e, porra, eles preenchendo com esse tipo de informação. Não dá, velho.
Seguindo. Continua, volta pra conversa de boteco, né?
Exatamente.
Ou não?
Volta a conversa de boteco, só que daí. Porra, ali eles já estão pra lá de Bagdá. Ali a promessa de bêbado já, né?
Estão tomados já.
E daí tem nós temos o Jamie nomeando a
Brienne. Como Sir. O cara, o Tormund fala, se eu fosse um rei, eu nomearia você um Sir, né? Falou, eu nomearia você um cavaleiro. Aí o Jamie, pá! Opa, não precisa, o outro cavaleiro pode nomear um cavaleiro. E tem aquela cena de nomear em nome não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu te nomeio o Cavaleiro de Sete Reinos.
Tá, deixa eu te perguntar, você gostou dessa cena?
Sim. Gostei, mas...
Pois é. Eu gostei.
Eu tive um misto, na verdade. Eu gostei, mas eu achei... Putz, como que fosse pra série? Eu achei um momento... Não que seja um momento feliz demais pra série. Marcou... Mas eu acho que marcou a Brienne pra morte.
Pois é, então. É isso aí que eu também ia falar. É tipo, encerrou o ciclo dela.
É. Agora ela pode morrer em paz, digamos assim. Eu acho que foi meio que um sinal, assim.
Só que nem...
Eu posso estar errado, claro.
Não, eu também estou pensando do mesmo jeito. Mas que nem até... Eu até cheguei a me questionar. Eu só não pesquisei porque eu prefiro falar besteira aqui, né? Mas estar com a minha opinião do que eu sair, porra, pesquisando. E vendo se eu estou certo ou errado. Mas para mim, no momento que o Jaime Lannister deu as costas para a rainha e traçou a vida dele... Ele perdeu os títulos dele. Porque foi. Aconteceu com o Sir Jorah, né? Ele não é ser porra nenhuma, né? A não ser que ele ganhe o perdão do rei. O Beric Dondarrion, né? O caolho lá, que voltou. Uhum. Ele era da Guarda Real no começo também, ele perdeu os títulos dele. Então, pra mim, ali, o Jaime Lannister, ele também deve estar sem título. Pra mim, é a mesma coisa que um ex-gerente de empresa...
Só tem um detalhe.
Promovendo
um
funcionário.
Detalhe. Só que tem um detalhe. Tem dois jogos de poder aí. Porque tem dois, nos dois lados, consideram um reis, né? Tem o lado da Daenerys, que considera ela rei, e o lado da Cersei, que se considera rei. Os dois lados se consideram rei de Westeros. Se ele continuar rei, vai depender de quem ganhar agora. Se ele vai continuar um Sir, vai depender de quem ganhar. Se o lado dele ganhar, ele vai ser um Sir, vai continuar sendo um cavaleiro, porque ele tá do lado deles. Se ele perder, não.
É, ele tem dois fatos aí. O lado dele tem que ganhar e ele tem que sair vivo, né?
Exatamente.
Ele não, ela, né? Porque na verdade.
Mas,
ela
mas entendeu, ela foi, né?
Sim, entendi. Vamos ver o que dá. E daí a gente também tem a lá. Jaime, uma sequência de cenas, só que com o Sr. Jorah. Que o Sr. Jorah tá dando uma penteada lá na pequena Lyanna Mormont. Né? A Lyanna Mormont quer porque quer ir pra guerra. Né? E, porra, aquela ali tá com uma carinha que também tá pedindo pra morrer, né?
Pois é, mas será que ela vai morrer? Será que ela vai?
Será que a série tem coragem de matar ela?
Uhum. É isso aí. Será que Liana Mormont morre?
Pois é, não sei. A Miricinha tá chatinha também. E daí, tipo, termina essa discussão dos dois ali, a gente já vê também que tem o Samuel Tarly, que já vem na sequência pra entregar a Veneno de Coração, né, que é a espada da família dele.
Ah, sim.
Entregar pro Ser Jorah, né? Uhum. Então dá pra ver ali que Ser Jorah, porra, era uma das curiosidades que eu tinha, se eles iam... Deram tanta ênfase pra essa espada na outra temporada, e se essa espada ia ser mencionada nessa, porra, tá sendo bem mencionada até, então...
Vai ser usada, inclusive, né?
Exatamente, porra, então, até isso aí eu fiquei bem feliz, né?
Poucas uma coisas. Uma coisa que isso diz sobre nós, que ele não vai morrer tão cedo.
Sim.
Ele vai usar, eu acho que ele vai usar a espada, vai matar um vagante branco e talvez morra depois.
É, pode ser. É, isso aí.
Eu acho eu que eles não entregariam a espada pra ele morrer de primeira, já com uma flechada de um caminhante branco.
Ah, não, é, porra. Ia ser muito sacanagem, né?
Entendeu, né?
É, exatamente. É, pois é, a espada tem que ter. A espada é um personagem também, se for olhar, né?
Exatamente.
E daí, na sequência ali, a gente tem. É de volta lá.
Ao boteco?
Ao boteco, lá. Pó de boteco de Westeros lá, né?
Uhum.
E eles pedem pra cantar uma música. Porra, aquela música.
Ninguém sabe, o Podrick sabe.
É, o Podrick sabia. E daí, pra quem não sabe, aquela música é canônica de livro, tá? Ela é claro que não é tocada no livro, mas ela é recitada. Ela é recitada em livro, porra. Quem puder, tiver a oportunidade de pegar a tradução daquela música, ela é bem legal. Ela é bem legal mesmo. Tem tudo a ver ali com o episódio, e enquanto tá tocando enquanto o Podrick tá cantando, né? E por sinal, essa música, não sei se você viu, quando termina o episódio ela é cantada mesmo.
Sim, com uma mulher daí canta isso. A música.
Que diga-se, eu não sei, isso aí foi...
Eu não prestei atenção na letra.
É, isso aí é uma curiosidade que eu vi. Eu sei que a mulher que canta no final, no começo do Game of Thrones, primórdios do Game of Thrones, ela foi convidada a cantar Reigns of the Castamere e ela daí renegou. É, Game of Thrones não era famosinho, né?
É. Fazer o quê, né? Agora que é, né? Tudo bem.
Mas uma coisa que eu achei legal, enquanto tava tocando essa música que o Podrick tava cantando, teve uma cena bem Titanic, não sei se você percebeu, que é o Samuel Tarly, a Gilly e o pequeno Sam deitados, meio que esperando a morte chegar. Que lembra, não sei se no Titanic tem lá um casal de velhinho que tá deitado também.
Não lembro, cara.
É, no Titanic. Porra, eu achei muito legal aquela cena ali, que tipo, com o efeito da música, né? Porra, ficou muito joia.
Sim.
E vamos ver. Continuando indo, já estamos bem no finalzinho já. Porra, o momento que todo mundo queria ver é o Jon contando a verdade pra Daenerys.
Sim, e de novo?
De novo, o que que acontece? Aquela porra daquele recurso que...
Toca as trombetas, né, se eu não me engano.
Bem na hora que você quer ver a reação ou a resposta de alguém, pra... troca as trombetas. Tipo, parece que até parece que o... Se tivesse, porra, uma cena extra, ia mostrar o Jon Snow fazer aquele... Sabe? Salvo pelo gongo, literalmente, né?
Sim. Porque pra ele tá cômodo, ele não quer ser o rei. Né?
Mas, porra, se ele não quer ser o rei, então, porra, ele não precisava nem ter contado pra ela.
Mas o Jon Snow é muito bom moço, pra não falar a verdade.
Pois é, que nem eu vou fazer um.
Faz parte do personagem. Faz parte do personagem.
Sim, sim. É um troço que eu comentei aqui em casa, né? Mas eu entendo que a série tem que acelerar. Porra, tem que contar logo pra Daenerys e tal. Mas se tivesse mais tempo, ou tivessem cortado cenas inúteis, né? O certo seria o Jon Snow contar juntar ali os. A Sansa, a Arya e o Bran. Ó, vem cá. Apesar que o Bran já sabe, né? Mas deixa eu contar uma coisa, deixa eu contar uma coisa pra vocês, né? Porra, eu não sou o Stark, eu sou blá 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 blá.
Não, mas tipo, ele é Stark também.
É, né? Mas tipo, ele contava...
Ele é Stark puro...
E Targaryen.
Targaryen.
Sim, não, eu entendo, mas o certo, assim, pela índole dele, era primeiro contar pra família. Apesar que ele também contou pra família, não deixa de ser, né? Mas... primeiro a lealdade Stark. Entendeu? Tipo, eu acho que é muito mais.
Eu acho que na verdade foi no momento, porque ele tava lá olhando.
Não, eu acho que eu acho que é mais um recurso da série de tipo. A gente tem que acelerar isso aqui e já amarrar tudo quanto é ponta solta.
Sim, mas também foi um pouco de momento, né? O cara tava lá adorando o túmulo da mulher, da mãe dele lá. E. Tava lá adorando o túmulo da mãe e pã! Pera aí. A mulher chegou lá, o que ela falou, que a Daenerys falou? Eu achava que meu irmão. Não, meu. É tio dela, né?
Não, irmão dela. Que o irmão dela tinha sequestrado e estuprado.
Eu achava que meu irmão era não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas ele estuprou e sequestrou. Ele falou, não, ele sequestrou, eles casaram e tal. Daí ele explica. Eu acho que foi meio que de. Né? Ele não falou.
Ah, então tá bom, já que você tá aqui. O negócio é o seguinte, teu irmão não...
Tamo todo sequestrou... mundo pra morrer...
Teu irmão não sequestrou isso com ela, não. Porra, já tô sabendo da verdade dela. Já dá aquela cara de alívio, sério que não? Não, pois é. Porém... E daí se tocam-se as trombetas...
Não, mas daí ela fala assim, não, mas sendo assim... Você é o verdadeiro. Ela fala, você é o verdadeiro herdeiro do trono, né? Ela fala alguma coisa assim.
É, o último herdeiro.
O último herdeiro Targaryen.
Quando ele soltou esse último herdeiro, eu não entendi, porque, se ele morrer, ela continua sendo herdeiro, então ele não é o último.
Mas ele é o que segue a linhagem direta, na verdade, né? Mas, será que ele é imune a fogo?
Não, porque se eu não me engano... Puta, agora posso estar...
Eu não lembro de cena nenhuma que
não,
ele
tinha. Não, eu lembro. Só que eu acho que ele se queimou, sim. Porque quando ele vai defender o Mormont mais velho lá na. Que ele ganha até a espada do Mormont.
Sim,
ele ganha a garra longa. Ele tá defendendo e ele se machuca na mão. Agora eu não lembro se ele se machuca. Se cortando ou se queimando. Eu acho que é se queimando. Eu posso estar errado.
Acho que ele pega um negócio quente, né?
Pois é. Mas os Targaryen ser imune a fogo, isso aí não é regra, não.
E daí... ele se queima. Uhum.
Então isso quer dizer que ele não é imune a fogo, não. Tocam-se as trombetas ali.
Lembrando que o irmão da Daenerys também não era imune a fogo, né? Então, isso não muda nada. Continua sendo Targaryen.
E daí toca os trombetas, o Tyrion vai dar aquela cafungada ali pra... olhada pelas alheias ali do... ameias, né?
Uhum.
Do castelo. E é meio que tipo... buzinaram aqui na frente de casa. Vamos ver quem que chegou, né?
Exatamente.
E daí vê que chegou o exército dos... caminhantes brancos. E daí eu vi que uma galera já tá falando, porra, faltou aparecer o Rei da Noite. Eu acho que já aplicaram que o Rei da Noite não apareceu porque o Rei da Noite foi atrás do Bran por um outro caminho, alguma coisa assim. Porque como se eles vão realmente usar o Bran como isca, né? Então eu acho que o Rei da Noite vai direto a ele, por isso que numa dessa não apareceu ele ali. Sei lá. É um achismo meu.
Será que a saga dos mortos-vivos acaba logo? São só 6 episódios pra acabar a série. Lembrando que tem a questão dos mortos-vivos e depois tem a questão do Trono de Ferro.
Olha, e assim, Porra, todo mundo tá cagando regra e fazendo os seus achismos e teorias.
Por que nós não vamos fazer o nosso, né?
A gente pode fazer a cada live, né? Então ainda fica mais fácil de chutar, né? Deduzindo que o diretor do próximo episódio é o mesmo diretor da Batalha dos Bastardos, ele vai dirigir o próximo e o quinto, né?
É, vai ter uma batalha, com certeza.
Então, teoricamente, vai ter uma batalha no terceiro e no quinto. Eu acho que o pessoal, o Winterfell, toma um cacete no terceiro episódio, fogem de Winterfell, por isso que tem aquele teaser onde que tem o Winterfell toda abandonada, sabe? Tipo, espada do Jon Snow largada, cadeira do Bran largada. Eles fogem, se recolhem e vão meio que pedir... tentar chegar o mais perto possível de King's Landing pra se juntar ao exército King's Landing e lá vai ter a batalha final. Tipo, o exército da Companhia Dourada, o que sobrou de Winterfell contra os mortos.
Tá, aí me diz uma coisa. Daí esse filme é mais digno do que eu achei que seria ainda, cara. A redenção da Cersei, cara.
Não,
ou será que matam a Cersei?
Não seria uma redenção da Cersei, porque, porra, é questão de sobrevivência da Cersei. Ou a Cersei se junta, vai morrer também.
Eu acho que a Cersei prefere morrer do que se aliar aos caras. Pelo menos é o que eu acho dela.
Eu não tô pensando na redenção da Cersei, eu tô pensando entre os humanos se juntarem pra combater aquilo ali. Entendeu? E independente se a Cersei topar ou não, porra, a hora que o pepino chegar lá, os caras não vão ficar parados, o exército de lá.
É.
Tem essa. Então, eu acho que porque eu não consigo imaginar. Porra, o rei da. A ameaça maior que venha 8 temporadas falando. Porra, acabar agora já e daí sobra 3 temporadas pra uma batalha.
3 temporadas, 3 episódios, louco?
Falta ter mais 3 episódios. Pra ter uma batalha contra humanos de novo, uma batalha que a gente já viu, que, porra, já sabe como que acontece. Bom, eu espero que, sei lá, eu acho que não vai rolar desse jeito. E no saldo geral, o que você achou, ou esperava mais, ou esperava menos?
Bom, foi uma preparação pra batalha, né, foi o que era esperado. Eu gostei, teve toda essa reuniãozinha de família, esse papo de boteco dos caras, teve, tipo, digamos assim, fechar algumas pontas soltas, o Jaime sendo aceito. Eu gostei do episódio, assim, foi o episódio, digamos assim, mais feliz, assim, pro Game of Thrones, mas eu gostei.
Pois é, então, eu achei que o episódio, ele podia, porra... Tanto esse quanto o outro. Ele tá muito cheio de... porra, não sei se a palavra certa é fanservice, mas, porra, parece que eles escutam a internet. Oh, eu quero X casal. Porra, eu quero ver X conversinha de... porra, aquelas conversas inúteis da Daenerys com a Sansa. Até mesmo o papo de boteco, se for olhar, não moveu... quase nada nesse episódio moveu a história para frente. Porra, ia ser... sei lá, mostra o que que... a gente não viu o que que a Cersei tá inventando da vida.
Entendeu? Esse episódio foi totalmente focado em Winterfell.
E provavelmente o próximo também, entendeu? Muito provavelmente o próximo também vai ser só Winterfell. Então a gente tá sem saber o que que a Cersei... ela é uma puta de uma estrategista. Entendeu? O que que ela tá inventando? Ela não tá lá só sentada. Ela, porra, mostrasse stakes, né? Pequenas cenas lá. Sei lá.
Tirasse a cena da Stark lá, mostrasse tirasse a cena da Arya e mostrasse lá o que tá acontecendo lá em King's Landing.
Pois é, tipo...
era o suficiente.
Mostrasse assim, tipo, sei lá, ela falando pro Qyburn lá... ah, porra, já que Pedra do Dragão... sei lá, tá vazia, que a Daenerys tá pra lá com todo o seu exército, vamos retomar a Pedra do Dragão e eu vou ficar lá porque é uma ilha. Entendeu? Porra, eu tenho mais 20 homens, eles protegem, eles, porra, ela, olha só, a Cersei, ela pode retomar a Pedra do Dragão, que daí é uma puta base até marítima ali pra ela, porque fica bem na entrada de King's Landing, porra, põe a frota do Euron ali, porra, vamos retomar as gêmeas lá, que é do Alder Frey, que é a principal passagem pro exército do norte pra King's Landing. Porra, mostrasse toda... Porque com certeza a Cersei tá fazendo uma estratégia militar lá. Isso era o legal do Game of Thrones, lá do começo, Game of Thrones raiz, que toda a guerra mostrava os dois lados como que estavam se preparando. Você via o Robb Stark se preparando, você via o Tywin Lannister se preparando. Você via na batalha de Blackwater lá o Tyrion se preparando para produzir fogo vivo e ver como que ia proteger a armada. Você via o Stannis indo lá para banco de ferro pedindo financiamento para se proteger. Você via toda essa logística, todo esse preparo político, pedir forças, aliados e tal. Coisa que não aconteceu aqui, porra, fica resumido a conversa de botequim e fanservice ficou esse episódio, ficou muito desnecessário. E daí que nem eu tava falando, o meu medo da marvitização é o quê? Que a gente sabe que a Melisandre tem que voltar.
Ah, tem essa aí também, que esqueci da
Melisandre. E a Melisandre, ela foi lá pra... Putz, agora não me lembro se é Volantes.
Volantes.
Volantes. E lá tem o templo dela. Porra, e lá eles têm um puto exército de sacerdotes. Eu tenho medo do quê? Se no episódio que vem tiver essa... vai ter essa batalha, morrer um monte de personagem foda e terminar o episódio com o cliffhanger de aparecendo a Melisandre com o exército de sacerdotes deles.
Aí você sabe a batalha do Senhor dos Anéis que chega o Gandalf com aqueles cavaleiros?
Aham.
Mesma coisa.
Não, eu tenho medo que, tipo, vai vir a Melisandre pra ressuscitar uma galera dele. Sabe? Tipo, porque ela vai vir com uma porrada de sacerdotes numa dessa de lá, porque ela falou que o destino dela tem que acabar.
Só que detalhe. Se morrer uma galera, não vai dar tempo dela ressuscitar, porque os caras já vão tomar como morto-vivo.
Não, pois é, não, mas porra, daí, sei lá como que o roteiro vai fazer, eles vão ressuscitar os principais aí. Porra, eu meu medo é esse. Meu medo é o quê? O Game of Thrones, você já não tá mais com medo dos personagens morrer. Porque às vezes, tipo, morre, mas não morre.
Olha, eu acho que eu tô. Porque eu acho que os caras vão tentar surpreender.
Vamos ver. Eu espero. Eu espero porque até agora eles não me surpreenderam. Então, porra, eu quero estar na próxima live aqui bem surpreso. Né? Mas é isso, galera. Pra quem nos escutou, espero que tenham curtido. Se você nos escutou pela live, muito obrigado. Acho que não temos pergunta, não temos nada, né?
Deixa eu ver lá. Peraí.
Deixa eu dar um F5 aqui.
Aqui não. Deixa eu ver no site também. Negativo.
Então tá. Galera, para a próxima live, o processo continua o mesmo. Vocês podem nos acompanhar aqui pelo Facebook, na página oficial do Variações de Nerd. Vocês podem nos acompanhar a live também lá pelo variaçõesdeunerd.com.br. Lá também tem um chat instalado, se você quiser bater papo e lançar seus comentários, críticas ou dúvidas por lá. Caso vocês esteja escutando isso aí depois, saiba que você está escutando um programa sem edição, né? O programa está exatamente como foi a live. E no mais, até a próxima. Eu sou o Andrés, me despeço por aqui e fui.
Senhoras e senhores, uma boa noite. Expectativas para o próximo episódio, né? Como eu disse, eu gostei. Espero a todos um ótimo resto de semana até domingo, né? E espero vocês no próximo Variações Cast ao vivo. Falou!